o Campeão é está de volta. Já sabe que todos os dias fazemos a análise daquilo que se passa no desporto em Portugal e lá fora. Escolhemos os campeões, os protagonistas e damos notas de 0 a 20. Ora, hoje no plantel os convocados são Pedro Henriques, Luís Pinto Coelho e também Augusto Inácio. Bom dia, campeões. Bem-vindos.
Bom dia.
Ora, hoje vamos estar a analisar em especial a vitória do Sporting. Finalmente temos contas do campeonato iguais. O Sporting consegue finalmente aqui fazer o jogo que faltava, tal como o Famalicão. Portanto, agora está tudo igual. 29 jornadas e 29 jogos para todas as equipas. O Sporting venceu por 1-0. Tem 7 pontos de vantagem face ao segundo classificado Benfica. Mais à frente vamos também fazer a antevisão do Futebol Clube do Porto frente ao Vitória. Jogo para a Taça de Portugal e indo olhar para a Liga dos Campeões. Começamos com o Sporting. Ora, os Leões tiveram ontem de sofrer um pouco mais, mas conseguiram vencer 1-0 com 7 pontos de vantagem. Augusto Inácio, é o novo máximo de pontos que o Sporting consegue na história do campeonato ao fim de 29 jornadas. Tem 77 pontos na tabela. Ontem vimos um Sporting que fez jus a essa pontuação. Foi uma equipa que teve de sofrer.
Bom dia mais uma vez a todos. Ora, deixa-me dizer que o Sporting tem sido aquilo que tem sido desde o início da época. Uma equipa muito regular, muito consistente, muito dinâmica, uma equipa que marca muitos golos, podendo sofrendo um ao outro, mas marca sempre muito mais, e claramente que o Sporting tem tido uma época espetacular.
Uhum.
Ontem a vitória foi inteiramente justa, claro. Na primeira parte só do Sporting, praticamente o Franco Israel não fez nenhuma defesa, o guarda-redes do Famalicão fez uma excelente defesa, o Daniel Bragança mandou uma bola à trave, o Diomande podia ter marcado também, o Pedro Gonçalves, o Pote, fez o golo. Enfim, na primeira parte praticamente só deu o equipamento negro, que é o equipamento que o Sporting jogou ontem. Uhum. Na segunda parte, tirando os últimos 10 minutos em que o Famalicão pressionou muito, tentou chegar à igualdade, o que é certo é que o Sporting também antes de ter feito 2-0, não fez, e depois teve que sofrer. Sofreu muito, cresceu e da humildade desse sofrimento, agarrando-se uns aos outros, como disse o Abel Amorim, para manter a baliza inviolável, e o Sporting sai com 3 pontos, neste caso 7, na classificação a mais que o Benfica, numa vitória justa, mas que reflete aquilo que tem sido a época do Sporting. Uhum. Muito regular, muito consistente, muito dinâmica, uma equipa mesmo vencedora.
E Augusto, uma das coisas que o Sporting normalmente pecava em épocas em que não teve muito sucesso era nestes jogos mais complicados, mais sofríveis, em que a equipa não consegue criar tanto. O Sporting está com uma média de golos 2,89, ou seja, 3 golos por jogo, ontem marca só um. Mas normalmente víamos em épocas passadas, neste tipo de jogos, o Sporting a quebrar, ou sofrer um gol no final, ou deixar-se empatar, ou ter ali algum percalço. O facto do Sporting conseguir ganhar estes jogos mais sofríveis é também, aqui no fundo, o elemento diferenciador de outras épocas?
Olha, deixa-me então recuar um bocadinho mais atrás, quando o Sporting foi campeão, na primeira vez com o Ruben Amorim, uhum. O Sporting também marcava golos a 2 minutos do fim,
ora,
a 3 minutos passava da hora, e isso deu pontos para o Sporting ser campeão. O ano passado as coisas não correram tão bem, e sabes, quando as coisas não correm bem, depois parece que vem tudo atrás, os azares vêm todos atrás, sofre-se golos nos últimos minutos, perde-se pontos, perde-se a dinâmica de vitória, e o Sporting sofreu, e é bom sofrer, a época passada. Este ano está mais madura, está mais consistente, está mais experiente também, já sabe jogar também para o resultado, e ontem viu-se naqueles últimos 10 minutos um grande Coates que limpou a área toda. Um Quaresma que entrou também muito bem.
Parece que está mais novo o Coates, não é?
Não, o Coates sente-se como peixe na água. O Coates foi o patrão daquela confusão toda que foi nos últimos 10 minutos e foi realmente o baluarte da defesa do Sporting naqueles momentos. Mas deixa-me dizer que o Sporting não criou ontem tantas oportunidades de gol quanto isso. O Famalicão não criou nenhuma, que eu me lembro, o Franco Israel não fez nenhuma defesa, teve ali a rondar, mas não fez nenhuma defesa. Enfim, um Sporting a sofrer da maneira como sofreu, mas um sofrimento daquilo que, como se costuma dizer, todos unidos em prol de um objetivo comum, que era não sofrer golos, e o Sporting também aprendeu com os erros do ano passado e agora está mais consistente, mais maduro e, acima de tudo, com uma cabeça diferente, com o foco único e exclusivamente no resultado.
Uhum. Luís Pinto Coelho, vou-te chamar a ti com este resultado de ontem do Sporting. O Futebol Clube do Porto fica matematicamente sem hipóteses de poder chegar ao título e desde 1972-73 que o Futebol Clube do Porto não estava 17 pontos ou mais da liderança do campeonato. São aqui números realmente impressionantes. Gostava de perguntar se isto é mais mérito do Sporting, esta distância, e se achas que o Sporting a ser campeão será realmente um, ou se por enquanto é um justo líder, ou se achas que é mais de mérito o Futebol Clube do Porto?
Acho que há muito mérito do Sporting e será, acredito que vai ser, justíssimo campeão. Mas depois também há muito de mérito do Porto, que faz uma época muito abaixo do esperado e do normal até desta era, não recuando ainda mais para trás, mas desta era Sérgio Conceição, bastante abaixo do que é normal. E o Sporting muito bem, muito comprometido, uma equipa muito completa, e ontem percebeu-se isso, é uma equipa completa a todos os níveis. Sabe sofrer quando tem que sofrer, é acutilante quando tem que procurar o resultado, está muito bem organizado, o próprio treinador parece-me que também já está num outro estágio, não é? de evolução, parece-me mais maduro também, e a época é o cruário de tudo isso. Acho que o Sporting tem feito uma fantástica época, o Ruben Amorim muito bem também. Eu só tenho aqui uma dúvida, não sei se vai ser dissipado ou não na próxima época, é se este, eu diria, este projeto do Sporting é um projeto mesmo de clube, quer presidente, quer diretor desportivo, depois passando pelo treinador, ou se é muito apenas Ruben Amorim. Se o Ruben sair, isso vai-se perceber na próxima época, é a minha dúvida, mas para já esta época é inteiramente justa e acredito que vão ser campeões, até espero que não seja no Dragão. Espero que não, mas acho que é inteiramente justo e acho que ninguém põe isso em causa, penso eu.
Pedro Henriques, 77 pontos à 29ª jornada, é o melhor registro de sempre do Sporting na Liga, em toda a história do campeonato. São números realmente impressionantes. Isto convertendo também as épocas em que a vitória não valia 3 pontos, fazendo aqui já esta conversão, e os dados são do playmaker do 0-0. Para ti, daquilo que já viste ao longo de várias épocas, isto é uma pergunta difícil, este para ti é o melhor Sporting que já viste em termos quer de qualidade de jogo, quer em termos de pragmatismo, em termos de vitórias?
Não. O melhor Sporting que eu vi foi quando, em 1980, fui ver a final da Taça de Portugal, que estava lá o Inácio a jogar, em que aquela linha da frente tinha Manuel Fernandes, Jordão, um jogador chamado Manuel, e depois tinha jogadores como o Inácio, portanto isso é que era, e fez dobradinha nesse
mas
ano.
Mas estás a dizer isso só para o Inácio ficar feliz?
Não, não, estou a dizer isso porque foi a primeira vez que tive contacto com uma final de uma Taça de Portugal, e fiquei com aquele brilho nos olhos da grande festa, e depois, felizmente, 20 anos depois estava lá eu a apitar uma.
Não, mas olha que faz sentido o que estás a dizer, porque em segundo lugar de melhores épocas de sempre do Sporting à 29ª jornada está precisamente essa equipa, em 79-80, portanto.
Pronto, e eu acho que não, fazer comparações, né, nas épocas, como comparar o Eusébio com o Cristiano Ronaldo, acho que isso nunca faz, a gente tem tendência a fazer isso, eu acho que não faz sentido, os contextos são totalmente diferentes. Os momentos que se vivem, a própria sociedade, tudo evoluiu, tudo modificou, claro. E portanto eu acho que é sempre muito difícil estar a fazer esse tipo de comparações, dizer quem é que realmente foi melhor, não foi melhor, ou que equipa foi melhor. Até porque hoje em dia a própria carga competitiva, sob o ponto de vista de número de jogos, é totalmente diferente, há mais competições, há mais jogos até no plano internacional que antes não havia tantos, porque era tudo a eliminar, enfim, portanto é sempre muito difícil fazer esse tipo de comparações. Agora que este ano está a ser um ano muito bom para o Sporting, até neste aspectos estatísticos que estás a referir, isso é uma verdade, querem golos marcados, querem pontos, enfim, toda esta dinâmica que o Sporting está a conseguir impor. E agora eu acho que mais importante hoje, para mim, mais até obviamente que o rescaldo já está feito e bem feito, pelo Luís e pelo Inácio, é pensar naquilo que falta, e naquilo que falta é dizer o seguinte: o Sporting tem 5 jogos, tal como o Benfica. Desses 5 jogos, o Sporting tem um contra o quinto e outro contra o terceiro classificado. Portanto, eu vou falar de Vitória e Sport Clube. Desses 5 jogos, 3 são em casa, obviamente, e o Sporting precisa de 3 vitórias, e portanto, em teoria, o Sporting é muito forte, ainda mais forte se calhar em casa, e portanto, estas 3 vitórias poderão vir a acontecer. Mas eu relembro que, para além da deslocação ao Futebol Clube do Porto, que é sempre difícil, que não tem nada a ver com quem vai à frente e quem vai atrás, tem um Vitória Sport Clube que está muito motivado, vamos ver o que é que eles também fazem hoje.
Ainda está na luta pelo pódio.
Ainda está na luta, e tem 3 equipas que vai jogar. Pode até não acontecer isso, porque entretanto, por exemplo, o Chaves é o último jogo, mas neste momento que estamos a falar, as 3 equipas que o Sporting vai jogar estão com a corda na garganta. Estamos a falar do Estoril, estamos a falar, por esta hora mais concretamente, Portimonense, Estoril e Chaves. E portanto, o Sporting tem todo, e sabemos como são as equipas quando estão com a corda na garganta. É claro que pode chegar à última jogada, receber os Chaves, e o Sporting até poder precisar ainda dessa vitória matematicamente, e o Chaves até já ter descido. E portanto, isso pode mudar completamente. O Benfica, nesse aspecto, tem ao contrário, tem 2 jogos em casa, com o Braga e com o Arouca, o Arouca a jogar bem e o Braga é sempre uma equipa difícil, e tem três jogos fora, em Faro, em Famalicão e em Vila do Conde. Equipas que estão mais acima na tabela, mas mais confortáveis. E para o Benfica há aqui um aspecto, é se passar em Marselha, o Benfica de certeza absoluta que, não abdicando daquilo que ainda possa ser matematicamente o campeonato, vai se calhar fazer aquilo que fez na última jornada, se calhar rodar mais jogadores, gerir. Se o Benfica for eliminado com o Marselha, tenho a certeza que vai utilizar o melhor, os melhores 11, os melhores jogadores nos 5 jogos, porque é isso que depois falta para o Benfica. E portanto, agora que o Sporting está muito mais próximo de ser campeão, obviamente, até matematicamente, mas eu aí estou com o Ruben Amorim, não é já, eu sei que os sócios, adeptos fazem festa, os jogadores cada vez mais acreditam nisso, mas é perceber que matematicamente ainda não está resolvido, são precisos 9 pontos, a partir do princípio Benfica ganha os jogos todos, e que está bem que há 3 jogos em casa, mas há jogos muito difíceis, e contra equipas que estão com a corda na garganta, diz-me a experiência de ter passado lá por dentro, eu vejo as equipas a transformarem-se completamente e a criarem dificuldades mesmo para quem está tão bem, como é o caso do Sporting, que está a liderar o campeonato.
Claro que sim, Sporting então à 29ª jornada líder do campeonato, 77 pontos, o Benfica é segundo com 70, o Futebol Clube do Porto é terceiro com 59, os mesmos pontos do Braga no quarto lugar, já com todas as equipas finalmente com 29 jogos. Vamos avançar para mais logo, vamos ter um Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Clube no Estádio do Dragão, segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, 8:15, para ouvir aqui na Rádio Observador, como é óbvio. Vamos muito rapidamente fazer a antevisão ao jogo. Começo por ti, Luís Pinto Coelho. O que é que esperas desta partida, que fica também muito marcada por várias ausências? Evanilson foi expulso no último jogo, Diogo Costa tem agora uma lesão muscular, e depois também muito rapidamente gostava de perguntar o que é que achaste deste timing do anúncio da Academia da Maia. Ontem foi anunciado pelo Futebol Clube do Porto que finalmente os terrenos estão comprados para avançar à Academia. Isto quando estamos a 10 dias certos das eleições.
Sim, acho que o bom senso diria para não fechar a compra de terrenos a tão poucos dias de umas eleições. Acho que isso seria o lógico, quer num clube de futebol, quer num governo, quer em qualquer setor da sociedade. Acho que isso poder comprar hoje ou poder comprar daqui a 15 dias, certamente que não era essa a diferença que iria trazer problemas depois ao projeto. Por isso parece-me aqui uma tentativa de condicionar alguma coisa. Relativamente a logo, acho, em primeiro lugar, eu vou com poucos sorrisos, porque tenho medo de ser posto, colocado de parte, por isso vou de rosto fechado para não treinar depois à parte, e ainda fico excluído aqui das emissões do Observador, por isso vou muito macambúzio, não é? Muito fechado. Mas espero um jogo difícil. Acho que o Vitória não tem nada a perder, não é? Tem aqui uma oportunidade de chegar ao Jamor, o Porto não atravessa um grande momento, percebe-se que há ali problemas também no balneário. Se não começar a correr bem, acredito que o ambiente no Dragão vai ser complicado, até para a equipa técnica, por isso será um jogo difícil, mas o Porto tem uma vantagem, né? Traz uma vantagem do Dom Afonso Henriques, e isso é bastante, bastante importante, certo. Mas terá que ser um jogo que há que deixar tudo em campo, porque já sabemos que o Vitória traz isso, este Vitória de Álvaro Pacheco deixa sempre muita transpiração, além da qualidade que tem, por isso o Porto terá que estar nos limites para chegar ao Jamor.
Augusto Inácio, para além das ausências que disse, há também os tais jogadores que foram afastados da equipa, Ivan Raime, Jorge Sanches, Tony Martínez, André Franco também. O que é que achaste também das justificações de Sérgio Conceição na antevisão da partida, e se achas que isto vai também de certa forma perturbar o jogo de mais logo, tendo em conta que o Futebol Clube do Porto já tinha outras ausências por lesão?
Bem, o Futebol Clube do Porto está a passar por um momento muito complicado e muito difícil. E estas coisas também não ajudam depois à recuperação daquilo que se quer para o Futebol Clube do Porto. Esses jogadores que foram avistados, não sei quais foram os motivos, mas há uma coisa que eu sei. No Futebol Clube do Porto, a exigência é máxima. E dentro da exigência máxima, tu, por exemplo, vais jogar, estou a falar do meu tempo, vais jogar ou ias jogar a Braga e empatavas, tu no autocarro aquilo não só via uma mosca. O ganhar é diferente do que empatar ou perder. E no caso do Porto, não ganhar, aquilo é sempre muito complicado, porque tem que estar sempre muito focado naquilo que é o sentimento da derrota, do empate e da vitória. E isso foi aquilo que eu aprendi no Porto durante aqueles anos que eu lá estive. Naturalmente, se a situação, se calhar, provavelmente, digo eu, não gostou, se calhar, disto ou daquilo, ou de uma risada maior, uhum. Ou de um otimismo exagerado, num momento em que têm que estar todos frustrados por não terem ganho o jogo. Não sei se foi por aí ou não, o que é certo é que aquele balneário está um bocado conturbado e o Porto hoje vai ter um jogo difícil, complicado, como será normal, até porque o Vitória de Guimarães no campeonato foi lá ganhar. O Porto tem a vantagem de trazer um golo de Guimarães. E parece que não, a gestão do jogo pode ser diferente, mas há uma coisa que tem que ser bem focado. É que o Vitória Guimarães, neste momento, nada tem a perder. E o Futebol do Porto tem tudo a perder, até porque já perdeu muito esta temporada. E é na Taça de Portugal que tem a tábua de salvação, não salva nada da época, mas tem ali assim uma oportunidade de manter vivo estes jogadores até ao final da época, com um objetivo ainda por ganhar. E isso, naturalmente, pode trazer nervosismo, não sei se aquilo tem impacto, aquele afastamento dos quatro jogadores, para o rendimento da equipa, mas isso é um problema que o Porto vai ter que resolver durante este tempo, durante estas horas até o jogo e depois durante o jogo.
Vamos ao Pedro Henriques. Pedro, hoje a escolha do 11 será talvez
fácil,
um bocadinho...
Fácil.
É, achas fácil?
Hoje é o dia mais fácil. Aliás, eu ontem só falhei no Santo Justo, coloquei o Santo Justo, arrisquei e foi o Diomando que jogou.
Vez Diomando.
Portanto, ontem já dei lá. Hoje é o mais fácil de todos. Hoje é 11 em 11.
Então vamos a isso.
É o Cláudio na baliza, o Otávio e o Pepe, João Mário Vendel, Alan Nico, Pepe Galeno, Francisco Conceição nas costas do Taremi. Eu acho que hoje não deixa dúvidas nenhuma.
Estou de acordo contigo.
Hoje com o afastamento daquela malta toda, tornou-se muito fácil. Portanto, vai ser este o 11. O Porto entra em vantagem, é bom relembrar, e joga em casa. Uhum. E, portanto, eu acho que tem tudo para marcar esse favoritismo e passar. Só que, muito recentemente, o Vitória Sport Clube até teve a ganhar 2-0 lá, né? Ficou 2-1, se não tenho erro. Sim. E, portanto, as cautelas e os caldos de galinha numa casa que está completamente a arder por fora e por dentro.
Ora, já agora no Vitória, as ausências são Manu Silva, por castigo. Já em termos de lesões, temos Telmo Arcanjo, Ricardo Mangas, João Mendes e também Manu Silva não vão estar disponíveis para a equipa do Vitória Sport Clube. Já sabe, mais logo a partir das 8:15, pode e deve ouvir o relato em direto aqui na Rádio Observador. Vai estar nos comentários o Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henriques, que estão aqui connosco. Não vão estar sozinhos no relato de mais logo. Vai ter a voz do Ricardo Loureiro e com os comentários do Francisco Sousa. Ora, meus caros, temos de ir já para os campeões. Não sei se vai fazer parte das vossas escolhas, mas queria só deixar aqui a nota. Que grandes jogos de Liga dos Campeões tivemos ontem. Grandes, grandes exibições. Passagens de Dortmund e também do Paris Saint-Germain. Independentemente disso, as equipas que foram derrotadas, Barcelona e também Atlético de Madrid, bateram-se muito bem. Foram dois grandes jogos. E agora, vamos lá aos campeões, muito rapidamente. Pedro Henriques, começo por ti, que é o teu campeão do dia. E que nota dás?
Olha, o meu campeão, e vou voltar a bater na mesma tecla, porque o Sérgio Conceição aproveitou bem o péssimo programa feito pelo João Ferreira sobre os áudios, uhum. E aproveitou bem uma expressão que foi dita por causa daquele penalti do Francisco Conceição revertido, certo, no jogo do Estoril, em que o João Ferreira disse que foi revertido um penalti de forma excessiva. Ora, nós temos que perceber quem é técnico de arbitragem, está a representar o Conselho de Arbitragem, não pode dizer aceita-se, nem pode dizer de forma excessiva que foi revertido. Ele tem que chegar lá e dizer assim, isto é penalti ou isto não é penalti. O protocolo foi
branco
completamente...
Branco
exatamente, corretamente aplicado ou não. E isso implica que a pessoa que está à frente disso, neste caso João Ferreira, tem que se preparar, e é muito mal preparado, como normalmente vai, tem que ter conhecimentos técnicos, aí, enfim, ele tem, mas nem sempre consegue se exprimir e pôr da melhor maneira, e tem que ter cuidado com a linguagem que utiliza, sendo proativo exatamente nas situações. Por isso é que eu acho que aquele programa está com uma dinâmica péssima, já tinha dito isso ontem, perderam muito tempo, agora o próprio jornalista fala demasiado no sentido de preparar o que vem a seguir, aquilo devia ser chegar lá e colocar, meus amigos, vamos ouvir, jogo tal, minuto tal, aconteceu isto, pim-pim, vamos ouvir o áudio. E a partir daí, o jornalista pergunta, solução, o que é que foi dito? E o João Ferreira apenas tem que dizer, foi bem, foi mal, explicar eventualmente alguma questão da lei que esteja ali ou do próprio protocolo e ser muito mais incisivo. E eles estão a tentar transformar aquilo num programa realmente que tenha audiências, que tenha alguma espetacularidade, perde-se claramente e perde-se sobretudo neste tipo de linguagem que é utilizada, que é da dúvida. Portanto, eu quando vejo já comentadores de arbitragem a dizer aceita-se, como quem diz, se marcasse pode ser, se não marcasse não pode ser, uhum. Eu tenho sempre muitas pulgas atrás da orelha em relação a isto.
E que nota dás, Pedro?
E dou uma nota claramente negativa para as circunstâncias de João Ferreira e do programa em si, 5, e neste caso até foi muito inteligente o Sérgio Conceição, faria o mesmo, agarrar-se exatamente àquilo que é palavras mal utilizadas para tentar passar, a coisa para o seu lado.
Uhum. Ora, um minuto para cada. Augusto Inácio, quem é o teu campeão e que nota dás?
Olha, dou nota 17 para já ao Ruben Amorim, porque há coisas durante o jogo em que o treinador tem uma influência muito grande. E ontem o Ruben Nuno teve a capacidade de verificar que o Diomande provavelmente ia levar o segundo amarelo e protegeu a equipa e protegeu o Diomande de um segundo amarelo. E isso fez com que talvez o Sporting ganhasse o jogo ontem. Uhum. Por isso não é só os 11 que entram, não é só o Sporting a jogar bem, é depois também a leitura que o treinador faz no banco e que ajuda a equipa a ganhar. Por isso nota 17 para o Ruben Amorim, que vai ser campeão e depois vai dar nota 20.
Vamos ver, vamos ver. Faltam poucas jornadas, 5 jornadas para o final do campeonato. Fica connosco aqui na Rádio Observador para as acompanhar todas. Luís Pinto Coelho, que é o teu campeão e que nota dás?
Hoje tenho dois campeões, duas notas 17. Uma para Vitinha, que continua a brilhar a alto nível.
Que grande gol.
É um dos melhores médios, do mundo. Não há dúvidas disso.
Titular na seleção?
Sim, eu espero que sim, acho que é mais do que merecido, pelo momento de forma que está a atravessar, penso que sim. E outra para Coates, que é um verdadeiro líder e ontem demonstrou isso, muito importante na vitória do Sporting, e é nestes jogos que é preciso os capitães e os líderes se mostrarem serviço, e Coates mais uma vez mostrou, por isso também é um 17 para ele.
E um vindo para vocês, Luís Pinto Coelho, Augusto Inácio e Pedro Henriques. Amanhã estamos de volta à mesma hora, ao meio-dia e meia. Até amanhã.